Olá, amigos. As notícias agrícolas mais uma vez no ar, nesta segunda-feira, para o senhor e para a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E vamos abrir a semana falando do setor socroenergético, também do ponto de vista de como os players estão situando nesse setor. Vamos então a São Paulo. Alexandre Filiolino, consultor da MB Agro, um dos principais especialistas em agronegócio, do ponto de vista da análise da cadeia como um todo, vai nos contar aqui um pouquinho de como as consultorias, e ele particularmente, tem analisado alguns movimentos aí que o setor sucroenergético tem percebido e os analistas também não estão deixando passar desapercebidamente. Boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez, né?
Boa tarde, Giovanni. Mais uma vez. Daqui a pouco vou começar a cobrar, hein, Giovanni?
Exatamente, exatamente. Ninguém mandou ser especialista, viu, Alexandre?
Vida de consultor é difícil.
Exatamente. E como notícias agrícolas, a gente tem que se fiar na palavra de quem entende. Então, vamos no Alexandre novamente. Alexandre, só para a gente rememorar aqui para os nossos amigos, seguinte, recentemente a Cargill anunciou não, foi dado como sendo fonte da Cargill a possibilidade deles tentarem vender a unidade Cevasa de Patrocínio Paulista. Mas isso a gente já tem visto também, né, Alexandre? Alguns movimentos de players que entraram nesse mercado, players que não necessariamente estavam na produção de grão, estavam na produção de açúcar e etanol, mas pegaram carona no boom aí do setor até 2008. Pois bem, Alexandre, como que se analisa esse movimento? Está havendo alguma fuga de exposição ou não? É uma acomodação natural de mercado? Como que é isso?
O Giovanni, vamos só dar uma recapitulada, né? Na década passada existia, digamos que, quase que uma euforia em relação a investir no setor, né? Então existia uma perspectiva de um crescimento enorme no mercado interno de etanol hidratado com o advento do carro flex, né? Existia a perspectiva do etanol se consolidar como uma commodity mundial, né? E ainda você tinha o Brasil como o mais importante player no trade mundial de açúcar, né? Aliado a uma disponibilidade enorme de terras, né? Então isso provocou um movimento de inversão muito grande no setor por parte de capitais externos, né? Com destaque muito grande para traders, né, que atuavam só na parte de comercialização, né, que originavam e arrumavam destino aí para o açúcar brasileiro. Então você teve um primeiro movimento de várias traders entrando no setor. E depois acompanhado posteriormente até por empresas do segmento de petróleo que viam no combustível renovável lá um produto interessante para elas terem lá no seu portfólio, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu primeiro que, digamos, houve uma certa não se considerou, né, que a indústria superenergética é uma agroindústria, né? E até que o agro vem antes da indústria, né? E que realmente um dos fatores chaves para se dar bem nesse setor é ter uma boa agricultura, porque a cana-de-açúcar é a responsável pela maior parte do custo de produção está na agricultura, né? Então, vamos dizer que 70% do custo de produção do açúcar, do etanol, está na cana-de-açúcar. Então, todo cuidado é pouco no desenvolvimento da área agrícola. Realmente você conseguir ter bons índices na área agrícola, né? Alguns players não se atentaram para a importância da agricultura nesse ramo, ou demoraram para perceber isso, e isso atrapalhou a vida de muitas empresas aí, né?
Ô Alexandre, deixa eu só fazer, até para aproveitar aqui carona nessa deixa. Na verdade, né, Alexandre, essa questão da agricultura, você que é um consultor e conhece vários setores, naturalmente, é mais ou menos como foi com o café, né? O Brasil se preocupou com a quantidade e deixou a qualidade para ver mais tarde. No passado também a gente exportava calçado como se exportava açúcar, mas também não se preocupava com a qualidade. E, na verdade, a eficiência da cana começou a se perceber uns tempos para cá, né, Alexandre?
Mas também houve o advento da mecanização, né?
Uhum.
A proibição da queimada e do corte manual.
Uhum.
Também foram mecanizados serviços de plantio, né?
Uhum.
Isso tudo trouxe algumas mudanças muito importantes na forma de fazer agricultura de cana-de-açúcar, né?
Uhum.
Além disso, a cultura expandiu para áreas de fronteira agrícola, né? Com ambientes de produção, seja solo, clima, diferentes dos encontrados nas regiões tradicionais. Então,
uhum.
Tudo isso exigiu do setor uma certa curva de aprendizado tal, e que foi muito dolorosa, principalmente porque, paralela a toda essa mudança aí na forma de manejar a cultura de cana-de-açúcar, teve a questão do congelamento de preço da gasolina, que afetou fortemente ou a competitividade do etanol, né?
Uhum.
Então, que a turma fala, quer dizer, aquela esperança da gente ser a Arábia Saudita do etanol, principalmente após o advento do pré-sal, vamos dizer, levou que as políticas públicas fossem muito negativas ao setor até o ano de 2016, né?
Uhum.
Quando aí uma série de medidas foram tomadas na área de tributação, foi implementado num prazo recorde o programa RenovaBio, que eu acho que hoje é realmente a grande esperança do setor ter um futuro pelo menos mais planejado, né? Com crescimento mais, uhum. mais consistente, né?
Uhum.
Mas o fato é que houve uma decepção muito grande dos investidores, né? Em relação aos retornos que estavam sendo obtidos na atividade, né? E essa decepção, em alguns casos, leva a um pensamento em diminuir a exposição ao setor, porque o que acontece também é que o setor é extremamente intensivo em capital, né?
Uhum.
Enquanto que uma trading, ela é bastante, o que a gente chama de asset light, né? Porque ela
uhum.
é bastante leve em ativo fixo, a uhum. atividade superenergética, ela é muito intensiva em capital, você tem que investir na indústria, você tem que investir em máquinas, você tem que investir em ativos biológicos, e os retornos muitas vezes não estão de acordo com o capital que foi investido na atividade.
Você lembrou bem, Alexandre, isso é uma coisa bem importante, que é uma coisa que muitos poucos acabaram percebendo ao longo do caminho, né, Alexandre?
E uma coisa importante é o seguinte: o setor é volátil, né? Você vê, uhum. o açúcar, ele uma hora está nas alturas, outra hora ele está no fundo do poço.
Uhum.
O mercado de etanol também está muito dependente aí de algumas coisas. Hoje, momentaneamente, a gente tem uma belíssima competitividade do etanol em relação à gasolina, em função
uhum.
do petróleo está em níveis acima de 70 dólares, do câmbio do real está desvalorizado, e de a Petrobras hoje praticar um regime de preços que leva em conta a paridade com os preços internacionais. Então, momentaneamente, hoje a gente até está num momento bastante favorável do etanol, mas amanhã a gente pode ter de volta um petróleo barato, um real valorizado, e a competitividade do etanol está prejudicada novamente. Isso provoca uma certa oscilação forte de resultados, né, das empresas e, consequentemente, nas suas matrizes, na medida em que elas reconhecem os resultados positivos ou negativos aí das suas filiais no Brasil.
Alexandre, eu só quero aproveitar, então, porque a gente está falando bastante, então, dessas trading. Então, eu queria aqui, vamos chamar aqui, lembrar os nossos amigos aqui. É, entre as trades que nunca estiveram, então, no setor de produção, né, Alexandre, e só na originação comercial, então, que hoje tem operações no Brasil, são em açúcar e em etanol, então, é a Bunge, a Lois Dreyfus, com a Biosev, a Cargill, nós já falamos, e a Glencore também, né, Alexandre?
Da Cofco, a gigante chinesa Cofco.
Exatamente. Né? Que, naturalmente, a Cofco já é um outro patamar que praticamente ela tem um mercado deles lá disponível, apesar da salvaguarda chinesa. E entre, né, Alexandre, os grandes players internacionais que já estavam no açúcar, né? Temos a Renuka indiana e a Tereos francesa, né, Alexandre?
Isso.
Exatamente.
Isso.
Pois bem, e as informações, para os amigos lembrarem, foram: a Bunge estava querendo vender só algumas unidades, a Luiz Dreyfus também, a Renuka, então a gente sabe que os problemas deles são maiores, e parece que estava ficando só a Glencore sozinha nesse mercado, né, Alexandre?
Não, eu acho que não dá para falar que é um movimento em bloco de retirada, muito pelo contrário. Cada situação é uma situação, então você tem desde uma empresa aí eventualmente estudando a desmobilização de um ativo ou outro por eventualmente estar longe de uma unidade isolada. Eu acho que talvez aí pode ser o caso aí da Dreyfus e da Cargill, mas não é um movimento de saída, de batida em retirada, mas é mais de concentrar as operações em determinados lugares e tal. A Bunge é público aí, ia fazer uma tentativa de um IPO, né? Que acabou se frustrando por condições de mercado, né? A Cofco fez alguns movimentos aí interessantes aí de crescimento, né? Agora está cuidando muito da melhoria das suas operações, que já estão em muito bom nível. A Glencore adquiriu não faz muito tempo a Unialco, tinha já comprado anteriormente um projeto pequeno aí, o Vermelho, estudou fazer outros movimentos que acabaram não dando certo, mas agora fez um outro movimento muito interessante, que é entrar na área de distribuição de combustíveis, comprando a Elesat, né? Enfim, eu acho que, em suma, não existe assim,
claro,
um movimento de batida em retirada, de saída, que podemos
não, muito claro, isso daí,
eu acho que, evidentemente, uma coisa que tem que se observar, aqui nós estamos num ano eleitoral, o setor sofre uma influência enorme de políticas públicas, né? Então isso não vale para o suco energético, mas vale para uma série de outros setores aí, está todo mundo esperando qual que vai ser o resultado das urnas aqui no Brasil para tomar algum tipo de rumo, né? A gente, evidentemente, eu acho que o setor sucroenergético não está vivendo um bom período nesse exato momento, porque o açúcar está nas suas mínimas, né? O açúcar é extremamente afetado por barreiras tarifárias, por subsídios internos aí em diversos países que têm crescido sua produção de forma assim, significativa, né? O caso de Tailândia, China, Paquistão. A União Europeia hoje está num regime livre para produzir, porém não livre para não abrir o seu mercado para o exterior, o mercado está sujeito às cotas, mas a União Europeia, com a liberação do regime açucareiro europeu, que se deu no momento de preço muito, muito favorável do açúcar, então houve uma expansão muito grande em área de beterraba na Europa, então a Europa voltou lá a produzir acima de 20 milhões de toneladas, e de forma que o mundo do açúcar está em superávit, e a gente sabe que o superávit causa nos preços de uma commodity inelástica, como é o caso do açúcar. Né?
Uhum, commodity inelástica, exatamente. Até porque parece que está, inclusive, uma pressão cada vez maior para que diminua o consumo nos países, sobretudo desenvolvidos. Né?
Além do açúcar ser, o consumo de açúcar ser inelástico a preço, né? Isso provoca movimentos de preço muito fortes, aí seja para cima, seja para baixo. Ainda tem essa situação da campanha sistemática que aquela que é a fonte de energia mais barata para o consumidor humano consumir tem sofrido aí em vários mercados aí, e com efeitos práticos de redução de consumo per capita que a gente vem observando nas estatísticas, né? E aí é aquela coisa, né? O açúcar, como qualquer outro produto de consumo humano, a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Né? Então, o açúcar injustamente aí tem sofrido um ataque muito forte aí, e isso tem atrapalhado, tornado um cenário que já seria ruim ainda pior.
Alexandre, diga uma coisa, naturalmente cada caso é um caso, cada empresa, cada grupo tem a sua estratégia, e como você bem disse, tem grupos que querem diminuir a exposição, cortando uma outra unidade, concentrando em regiões ou unidades que têm uma capacidade maior e custos menores, obviamente. Mas, em geral, Alexandre, esses grandes players, embora eles tenham experiência também em trabalhar com produtos voláteis, né? Porque estamos falando de grãos também, que não deixa de ser algo volátil, embora tenha muito mais elasticidade, eles têm em mente aquilo que seria uma margem de lucro, uma margem para carregar umas operações dessas de uma maneira, um pouco mais viável para eles, Alexandre. Quando eles vieram para cá, para o Brasil, eles imaginavam, quando eles começaram a entrar nesse setor, eles imaginavam o que poderia ser uma rentabilidade ideal para se pagar os investimentos disso, Alexandre?
Então, evidentemente, quando se faz uma análise de investimento, se está olhando a taxa de retorno vis-à-vis o risco, a volatilidade esperada nos resultados futuros, né? Então, o setor, evidentemente, é um setor de capital intensivo, é um setor volátil para burro, é um setor extremamente trabalhoso, né? Quer dizer, é um setor que você enfrenta questões aí meio ambiente, você interage com meio ambiente, você interage muito fortemente com a parte trabalhista, né? Porque é uma indústria que emprega bastante, as empresas normalmente têm uma visibilidade muito grande nos lugares onde elas estão instaladas, porque são muito importantes, né? são grandes empregadoras, os faturamentos são expressivos, tal, então existe uma visibilidade muito grande e tal. E eu vou dizer para você, eu admiro muito meus amigos atuam nesse setor, porque olha o setorzinho que é complicado para tocar, assim, como ele é trabalhoso, todo dia você está enfrentando uma situação nova, uma dificuldade nova, realmente é muito, muito, muito complexo. E, evidentemente, num setor desse, há de se exigir taxas de retorno relativamente elevadas, né? Uhum. Então, para falar assim para você, eu realmente não dá para imaginar,
claro,
um investimento no setor hoje com um tiro abaixo de 15% ao ano, né? Uhum. Mas o setor, pelas suas complexidades, pelas suas características próprias, ele teria que ter taxas de retorno aí para cima de 25% ao ano, né?
Uhum.
Mas não é uma coisa fácil hoje de se obter, uhum, dado que o capital investido é muito elevado e realmente a gente, dado esse cenário todo que a gente comentou meio por cima aí no açúcar, quer dizer, que é importante, né? Porque vamos dizer que na média o açúcar é 50% do negócio do 50% do ATR produzido vai para a fabricação de açúcar, uhum, né? E o açúcar tem, infelizmente, nos últimos tempos, né, enfrentado mais anos de vacas magras do que anos de vacas gordas, né?
Uhum.
Dada essa característica de protecionismo em alguns países, de uma proteção tarifária muito forte em outros, muito nível de subsídio, quer dizer, o Marco Janke gostava de falar que o açúcar é, sem dúvida, a commodity mais politizada do planeta. Então, é onde realmente tem uma atuação muito forte de governo. Isso faz com que a resposta de preços baixos à redução de produção demore muito para acontecer e, com isso, os ciclos de baixa vão se prolongando mais do que seria normal, né? Como, por exemplo, numa cultura anual, né, de ciclo, uhum, anual, como soja, milho, uhum, onde, uhum, situações de preço ruins para o produtor imediatamente impactam em redução de área de plantio e, consequente, recuperação dos níveis de preço no açúcar, até pela própria condição da cana ter um ciclo mais longo, né?
Uhum.
Todo esse mecanismo de proteção, uhum, de alguns países aí, de intervenção, vamos dizer, uhum, assim, tornam os ciclos de baixa ainda mais longos do que o necessário. Ainda bem que aqui o produtor brasileiro ainda tem o etanol como alternativa, né? Uhum. Como aconteceu esse ano, né? Que num cenário extremamente negativo de preço de açúcar, as empresas fizeram aí de tudo para maximizar o mix alcooleiro da sua produção, né?
Então, aí a gente lembra, né, Alexandre, por exemplo, que vai ser uma safra curta, né? Morte súbita. E poucas empresas, quer dizer, não digo poucas, mas não todas as empresas vão ter capital para carregar estoque para uma entressafra mais longa, né? Então, e por falar nisso, né, Alexandre, a Reuters soltou semana passada uma reportagem muito boa mostrando que as empresas que têm capacidade de carregar estoque para entressafra mais longa, de carregar estoque de etanol, diga-se, né? São justamente as empresas listadas em bolsa, Alexandre. O que significa que esse viés aí do mercado financeiro, para quem já está lá presente e tem operações sólidas, não deixa de ser uma boa operação de funding, né? Já que os bancos também não têm mais recursos para eles, né, Alexandre?
Mas, Giovanni, graças a Deus, a gente tem muita empresa de capital fechado que tem uma saúde financeira muito, uhum, boa e com total condição,
uhum,
de carregar estoques de etanol para entressar. Quer dizer, não, isso aí não é privilégio só das companhias abertas,
uhum,
mas é privilégio das companhias com uma boa estrutura de capital e tal, né? Então isso passou a ser outro fator decisivo aí para sobreviver no setor, né? Quer,
uhum,
dizer, além de ter realmente uma boa condição, performance na parte operacional, agrícola, uhum, industrial, ter um mix de produção que possa, evidentemente, ser mudado aí em função de condições de mercado. Aí eu estou falando de poder fazer um mix mais alcooleiro num, uhum, ano como esse, ou eventualmente num ano como foi há 2 anos atrás, fazer mais açúcar. Ter essa flexibilidade é importante,
uhum,
né? Ter com fôlego financeiro para conseguir, primeiro, poder fazer fixações de açúcar com antecedência devida, né, em função de condições de mercado, poder carregar estoque para a safra. A presença da cogeração hoje também é fundamental nas empresas, a geração de caixa da cogeração, em anos bicudos como esse que nós estamos vivendo, ela é fundamental para, pelo menos em parte, compensar a questão do preço ruim da commodity, e por aí vai, né? Então, o que nós estamos vendo é que situações, anos como esse e tal, como já tinha sido em parte o ano anterior, a gente vai vendo assim, cada vez mais se acentuar as diferenças de resultado entre empresas que estão bem posicionadas e empresas que não estão bem posicionadas, né? E a gente vai ver no final dessa safra, né, quando saírem os balanços aí de 31 de março de 2019, vão ver gente que foi razoavelmente bem, né, dentro das condições que o mercado estava oferecendo, e a gente vai ver gente que vai, infelizmente, vai dar prejuízo bastante consideráveis aí, né?
E como você falou na outra vez aqui com a gente, né, Alexandre? Nessa ponta de cima, os spreads bancários vão estar bem... disparidade vai ser muito grande entre boas e muito boas também, né, Alexandre?
Então, é mais uma coisa para também provocar um acentuamento da diferença ou o aumento do desvio padrão de resultado. Vai ser uma safra que desvia os padrões de resultado extremamente elevados. Né? Na média vai ser um 0-0, mas você vai ver gente que ainda vai conseguir dar retorno até que razoável na última linha e gente com prejuízo bastante elevado.
Exatamente. Alexandre, bom, e todos esses são seus amigos, são nossos amigos também, viu?
Opa!
Meu caro, foi um prazer, então, falar com você aqui. Obrigado por essa exposição. A gente queria ouvir mesmo essas análises, mostrando para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos leitores, de que tem realmente alguma dificuldade de setor, os players estão sentindo uma queda da taxa de rentabilidade, a taxa de retorno para os seus investimentos pesados, como você falou, mas ainda não significa uma debandada, né, Alexandre? E prevalece ainda que as empresas que têm com boa gestão e que tiveram, sobretudo, estão também no terceiro pé na cogeração, vão conseguir sair pelo menos acima do 0-0 nessa safra, né?
É perfeito. E o setor não está parado, o setor está fazendo lição de casa. Eu acho que a gente tem tido aí um lançamento de muitas variedades aí que tem se mostrado muito, muito proveitosas, muito promissoras em termos de produtividade de tonelada de cana por hectare, em termos de ATR por tonelada de cana. O setor realmente está dando um foco, tem que dar um foco muito grande nessa questão de produtividade, porque realmente a gente acabou, por uma série de motivos, andando para trás quando o resto do mundo andou para frente, e isso tirou uma parte substancial da competitividade brasileira em relação aos nossos competidores internacionais. Então, a gente precisa rapidamente retomar aí os níveis de 12.500 quilos por ATR por hectare, quem sabe ir lá para 13, para 14, para 16 mil, e aí a gente vai estar numa situação bem mais confortável do que estamos hoje.
Exatamente. E lembrando, né, Alexandre, que a cana BT está aí para mais duas, três, no mínimo três safras comercial, ela já vai ter uma participaçãozinha mais razoável nesse mercado já, né?
Não, com certeza, porque ela vem em um momento muito, muito propício, porque com a ausência das queimadas, a gente voltou a ter preocupação com pragas que a gente não tinha mais, mais relevância que no caso de cigarrinha, de caso de broca e por aí afora. Então, tudo que puder vir na área de melhoramento genético aí para ajudar e para fazer a gente conseguir produzir com custos melhores, tanto melhor, né?
Exatamente. Alexandre, foi um prazer, então. Tem uma ótima semana para você. Muito obrigado por tua participação aqui, tá bom?
Obrigado, Giovanni. Um grande abraço.
Tchau, igualmente. Tchau. Até mais. Tchau,
tchau. Tchau.
Nós vemos então com o Alexandre Filiolino, consultor da MB Agro, especialista no setor energético, o que se espera então desse movimento que para muitos pode ser uma debandada dos grandes grupos internacionais, principalmente traders que nunca tiveram experiência na produção de açúcar e etanol, ou se é apenas uma diminuição de exposição. Ele acha que é só uma diminuição de exposição, aqueles, sobretudo, que não conseguiram, não estão tendo as taxas de retorno altas por um setor que demanda muito capital intensivo. Fique com a gente. Notícias Agrícolas volta logo mais. Até já.